Olá, RPGistas! No RPGs onde versão de dados de hoje, nós queremos saber onde estão aquelas mesas que vocês prometeram.
Você pode encontrar o RPGizando nas redes sociais, Facebook, Twitter e Instagram. Faça o RPGizando crescer, compartilhando este episódio. Ajude a manter o RPGizando no ar com a contribuição de R$ 4,00 mensais ou assine o plano mensal de R$ 10,00, onde você poderá participar do nosso grupo do Telegram. É só usar o aplicativo PicPay e contribuir. Todos os links estão na descrição deste episódio.
Pessoal, antes de começar o cast, só queria trazer aqui alguns avisos e esclarecimentos. Vocês devem estar estranhando porque está tendo essa irregularidade nos episódios. Bem, gente, quando eu voltei de João Pessoa, infelizmente eu tive que ceder aqui um cômodo da minha casa onde eu fazia as gravações para atender um motivo aqui de força maior. Então acabei gravando uns episódios no começo do ano e um outro cômodo que gerou um eco absurdo e estava horrível para editar. Eu estava me incomodando com a minha voz durante a edição. Eu sei que minha voz já não é bonita. Agora imagine, chegou no nível que nem eu estava me aguentando, então tive que regravar as minhas falas, isso mesmo, eu tive que rolar minha atuação e regravar as minhas falas, por isso que houve essa demora toda, gente, desculpa, mas eu espero que a partir de agora a gente volte a ser semanal, e esse ano, apesar desses atrasos, a meta ainda é 50 episódios, como foi no ano passado. Os outros episódios eu vou regravar meus áudios, vou, mas pelo menos agora vai ser um pouquinho mais rápido, então semana que vem vai ter episódio normal, tranquilo, sossegado. Outra coisa pro pessoal que tá acompanhando o RPGizando, eu falei em alguns episódios atrás que lancei um sistema minimalista chamado Juder, tá disponível lá no Dungeonist. Se você puder adquirir por apenas R$2, cara, você vai estar me ajudando a manter o RPGizando no ar. O sistema é bem pequeno, bem simples, não tem lá muita coisa. Inclusive, vou apresentá-lo no RPGCon 2021. Sim, eu vou estar no RPGCon 2021 este ano com uma palestra sobre desestereotipando os seus personagens. O nome é complicado, eu gaguejei agora. Vou falar sobre o jogo Juder, joga um dado e reza, e vou mestrar duas mesas. Vai ser a mesma temática, o enredo vai ser o mesmo, porém os sistemas são diferentes. Eu vou mestrar em um dia histórias incríveis e no segundo dia o mesmo enredo, só que em Juder. Eu espero que os jogadores sejam diferentes, porque senão não vai ter tanta graça. Além disso, fiquem atentos para novidades, porque 2021, bem, esse ano promete e eu vou ter que correr atrás de bastante coisa. Mas agora, vamos para o que interessa, que é o cast de lavação de roupa suja. Olá, RPGistas, aqui é Ricardo Adelino, e mestre que promete muito não é um mestre promissor.
Olá, eu sou o Are, e não promete pra mesa pra mim não, eu não vou te cobrar, mas eu não vou esquecer.
Aqui é o Marconi Chamoni, e esse cast é de lavação de roupa suja. E se você me prometeu mestre, eu vou cobrar. Nem que eu posso não jogar, mas que eu vou cobrar e você vai mestrar.
Opa, que o pessoal aqui já começou quente, né? Afinal, 2020 foi aquele ano que a gente viu muita mesa sendo prometida, mas a grande maioria não saiu. Saiu da promessa. Eu, inclusive, tô num grupo do Telegram de uma mesa que foi prometida em março do ano passado e não saiu. O que saiu foi o pessoal do grupo e a mesa não andou. Mas antes de continuar isso daí, vamos lavar nossa roupa suja, como disse o Marconi. Mas antes de qualquer coisa, eu quero que vocês me deem a opinião de vocês com relação a o que faz tantas mesas serem prometidas e não saírem da promessa.
Cara, eu acredito que em primeiro lugar, a empolgação. Sempre que eu vejo lançando um sistema que todo mundo quer jogar, quer testar, e nem todo mundo que fala que vai mestrar se disponibiliza a ler o sistema para poder mestrar, né? Acho que as pessoas acham que o sistema ser parecido com o outro, que vai ser fácil de mestrar, aí depois começa a ler, ver que não é tão fácil assim aprender um sistema novo do zero. Pelo menos a maioria dos casos que eu vejo é esse, empolgação, e acaba deixando de lado. Ou então os jogadores não cobram. Porque se você promete mês, já tem que botar data. Falou, dia tal. Pode, todo mundo pode, não pode.
Às vezes nem é um sistema novo, mas é um tema que tá em alta, uma série, um quadrinho, um filme. Daí tá todo mundo alvoroçado, né? O alvoroço causa o hype. Hype é a palavra. É algo bom pra indústria e algo mal para as pessoas. o hype deixa as coisas, sei lá, piores, talvez, e sem data.
Pois é, né, Ari? Esse negócio de hype, ele só favorece a quem tá querendo vender o produto, porque quem compra, meu amigo, não se favorece do hype. Mas uma coisa aí bacana que o Marconi falou é isso daí, do pessoal, sei lá, não marcar data, ficar muito solto, como é que vai ser a campanha e tudo mais. Eu acredito que, antes de qualquer coisa, deveria ser feito um grupo no Telegram e, sei lá, o mestre fica lá empolgando o pessoal, cobrando da galera a ficha, já preparou a ficha, tá com alguma dúvida, quer ajuda e tal, ficar nessa marcação em cima e também os jogadores cobrarem do mestre, porque se os jogadores também não demonstrarem alguma empolgação, cara, o mestre também vai se cansar de tentar botar essa mesa pra frente, né? Então vamos se organizar, fazer o grupinho, marcar data e tá batendo em cima, nem que seja pra daqui a uma semana ou daqui a um mês, mas que seja tudo bem organizado e tá lá o pessoal, o mestre pedindo pros jogadores, perguntando como tá o andamento dos personagens e os jogadores sempre dizendo que estão só esperando o mestre começar a mesa.
Não, já entrando nesse assunto, você falou botar data. Hoje, por incrível que pareça, aconteceu isso. Eu tô devendo uma mesa pro Douglas, que eu perdi uma aposta pra ele, uma mesa de Tormenta 20. Eu tava, não, vou mestrar. Aí eu decidi, não, vou juntar todo mundo no grupo e falar, galera, eu posso esse dia, qual dia fica melhor pra vocês? Aí a galera tá lá voltando, acho que o Areia até entrou no grupo. Entrei. Hoje pra poder decidir.
Entrei e eu me assustei com a quantidade de vaga reserva que tem no grupo. Vai sair a mesa.
Tá a galera também que fala assim, ah, se sobrar vaga eu entro. Olha, sobrar vaga, joga. Se no dia você não puder, você me fala, eu ponho outra pessoa.
É boa essa daí, né, da vaga reserva. Vai que, sei lá, depois de tanto tempo esperando, acontece alguma coisa e um ou dois ou três dos jogadores da mesa realmente não podem jogar a mesa quando até que fim ela vai sair. Ótima ideia. Mas querendo aqui ainda bater nesse assunto de quem é a culpa, será que essa culpa é compartilhada? Será que os jogadores também não têm um pouquinho de culpa de não estarem ali incentivando o mestre a fazer a mesa sair? Porque o mestre também pode desanimar por algum motivo, né?
Eu vou dizer que sim. Eu só joguei RPG de mesa online. Nunca joguei presencial. Uma cidade pequena, sem a cultura do negócio. Até tinha um grupo que eu cheguei a vasculhar. Mas eu tinha 15 anos e era um grupo de vampiro. Aí eu não quis me envolver muito, né? Mas daí, tirando essa fase aí, só online. E eu achava que as mesas não saíam por culpa do mestre, né? Eu entrava numa mesa, todo mundo desconhecido, a mesa nunca saía, eu pá, né, acabava com a mesa, a maioria das mesas morria, era esquecida, né? E não saía. Foi então que eu entrei pro grupo do Beholder, né? E pá, um monte de narrador, um monte de jogador, foi excelente. Né, joguei muitas mesas, mas percebi que o jogador tem culpa na mesa não sair também.
Não, eu concordo com você, mas o cara realmente quer a mesa, ele inferniza tanto a cabeça do cara que ele vai mestrar, nem que seja pra ficar livre.
E tem um caso da mestra Carol. Ela tem uma mesa em aberto que ela não cumpriu. Ela chora por essa mesa toda vez que alguém fala de mesa não cumprida. E ela não faz a mesa porque o jogador que pediu a mesa pra ela não tem vaga disponível, data pra jogar. Faz a mesa ser o jogador?
Ah, eu faria, se ela quiser mestrar.
Eita, que já começou agora as pancadas, ó. Carol, se você quiser, depois pode vir aqui se vingar também, aqui no RPGizando. Tem espaço pra você dar a sua réplica. Mas, Ari, eu entendo essa tua situação. Cara, eu moro numa cidade pequena também. Tive dificuldades pra conseguir encontrar jogadores de RPG. E entrei na taverna do Beholder Cego também pra entrar em contato com outros RPGistas e jogar, nem que fosse online, cara. É complicado. Só que há um pouco mais de 2 anos consegui, junto com o pessoal da taverna, meu sobrinho, que é aqui meu vizinho, a gente começou a jogar online a Tirania dos Dragões, estamos jogando ainda hoje. Do grupo original mesmo só tem o Murilo, que é colaborador aqui do RPGizando, e meu sobrinho. Mas bola pra frente, vamos arrumando outros jogadores. Inclusive, quem tá mantendo a mesa online não só sou eu, é o pessoal, os jogadores, que quando o pessoal começa a vazar por algum problema, eles também ajudam a arrumar outros jogadores, já que eu uso como regra pelo menos 3 pessoas online pra ter aquela sessão. Mas já que a gente tá aí decidindo, jogando a culpa um em cima do outro, de quem é a culpa tal, eu quero que vocês me digam o seguinte: vocês lembram de alguma mesa em que os jogadores já estavam tudo ok, esperando só o mestre dar sinal verde, mas no final das contas, meu amigo, foi só sinal vermelho e essa mesa até agora não saiu?
Vou levantar o maior devedor de mesa, que acho que eu e Marconi, nós temos uma mesa devendo com a mesma pessoa. O nome do mestre é Thiago. O cara é gente fina, muito legal, já joguei com ele diversas vezes. Ele até já narrou pra mim uma mesa. Porém, ele é o cara que lê sistema adora, joga no ar que quer narrar, as pessoas falam quero e a mesa não sai. Pra mim, ele está devendo uma mesa de Castelo de Falkenstein.
É só uma dúvida, o Thiago mestrou pra você?
Ele conseguiu mestrar uma vez. Ele mestrou, foi assim um negócio. Gente, quero mestrar agora, em uma hora, sábado à tarde. Eu sei lá, foi minha segunda mesa na taverna. Eu só quero.
Pô, Thiago, achei que você era brother, velho. Tô aqui esperando sua mesa um tempão, você chega do nada assim, mestre. Não fala nada com os amigos.
Rapaz, isso enfraquece o relacionamento.
É, eu vou falar que o Marconi tirou o mato, né? Eu tava lá primeiro.
Quem é que fica mandando foto de pão de queijo pra você? Pra te fazer vontade, quer dizer...
Mano, quando o Marconi chegou na taverna, parecia aquelas bodegas de interior, sabe? Não tinha nem mesa, era só um balcão com taverneiro e Biel fazendo show ao vivo lá na calçada pra chamar a atenção dos clientes.
É quase isso, eu acho que eu sou o padrinho da taverna, você já tava discutindo isso, acho que uns 3 anos.
Bicho, então acho que a pessoa daqui que mais viu mesa sendo prometida e não sendo cumprida foi tu, hein, Marconi? Eu tô certo?
Acredito que sim, que lá muitas vezes eu já vi galera pedindo mesa, mestre oferecendo mesa, e agora você falou, o hype vai lá no alto, passa uma semana, duas, o povo vai esquecendo, e acaba que a mesa não acontece. Eu até assim, acho que todo mundo que é padre do Beholder, ele já fala, ó, vai mestrar, marca a Prix pra botar as mensagens fixas pra galera ficar sabendo, que senão a mesa acaba indo pro limo e o povo esquece.
Inclusive, eu tenho que agradecer ao Marconi, porque ele, além de estar lá primeiro, ele é um fechador de mesa de uma excelência que eu não vi outra pessoa igual. Às vezes o mestre quer narrar, ele tem a ideia, ele disponibiliza o tempo, mas não fecha jogador suficiente. Aí o Marconi, ele enche o saco da galera que, ó, tem mesa aberta, não reclama que não tem mesa e fecha as mesas. Obrigado, Marconi.
Valeu, cara, eu já fiz cara mestrar. eu quero mestrar, mas não sei. Beleza, quer mestrar o quê? Tal, eu comecei a juntar a galera, todo mundo que queria, o cara começou a mestrar. Acho que a primeira mesa que o Doug mestrou foi culpa minha, botei tanta pilha pra ele mestrar que ele acabou mestrando.
Por isso que ele demorou tanto tempo pra mestrar de novo, eu acho.
Aí a culpa não é minha, mas que ele mestrou, ele mestrou. Ele prometeu, ele mestrou.
O Doug mestra bem. Eu tô numa mesa dele agora. Primeira vez que eu joguei ele como mestre. E ele cumpriu. Ele pode ser devagar pra um monte de coisa, mas ele marcou a mesa com data, hora e tava tudo certinho no dia.
Pois é, mas eu tenho certeza que tem muito mais mesa aí na lista de vocês, mesas que não foram cumpridas. Inclusive, se o mestre estiver ouvindo esse podcast, ele vai conseguir se identificar. A gente tá falando só o primeiro nome, pra ficar mais difícil as pessoas alheias identificarem. Mas você que prometeu, você sabe que a gente tá falando exatamente daquela mesa. Mas como 2021 é o ano do recomeço, vamos dar essa oportunidade de você, mestre, recomeçar, tirar essa sua mesa do limbo, e assim a gente lhe perdoa e tira sua alma do limbo também.
Não, vamos continuar com o mesmo cara, vamos continuar falando mal do Thiago. Porque além de estar devendo o Castelo Frankenstein, ele tá me devendo uma mesa Starfinder. Eu li o livro inteiro básico do Starfinder, porque ele falou que ia mestrar e até agora nada. Eu já falei com ele, é capaz de eu mestrar uma mesa pra ele de Starfinder e ele não mestrar pra mim. Inclusive ele tem a aventura pronta, eu já passei um monte de aventura pra ele lá do Pathfinder Society, que a gente assinava junto, e até agora nada.
É, o Thiago, ele é a figura. Porque ele até narrou pra mim, só que foi Tormenta, né? Ou seja, ele leu Falkenstein, ele leu Starfinder e ainda não lançou a braba. A mesa não saiu.
A gente tá precisando botar mais pressão. Eu começo a criar os grupos no Telegram, botar ele dentro, botar a galera que tá devendo mesa e sair.
Isso.
Marcar o dia, falar, você vai mestrar tal dia. Põe aí na agenda.
É, acho que é o jeito. Eu fiz isso uma vez, mas é porque eu conhecia muito o cara e eu quis ajudar ele. Não foi por cobrar. O cara, na rádio, tinha todas as pessoas dando ok. Eu só criei o grupo, mas não foi com esse intuito de da mesa não sair. Hoje eu vejo que foi uma boa opção minha. Acho que eu vou fazer mais isso.
É, porque pelo menos o cara vê que tem pessoas empolgadas, ele acaba empolgando e narrando, ué. Porque igual o Ricardo diz, não tem coisa pior que jogador desinteressado na mesa, velho. Você ficar lá a semana inteira preparando a sessão pro cara chegar assim na última hora, não fazer ficha, tá nem aí.
Agora eu tenho uma mesa aqui, que é uma mesa de um tema, com dois mestres querendo, quer dizer, dois mestres que se propuseram a narrar e não saiu. Que é uma mesa de League of Legends.
Pera. Uma mesa com dois mestres, ainda assim foi prometido e não cumpriram?
Eu tava lembrando, não cumprida. Os mestres são Wagner, o Vraugner e o Marcelo. Lembrei dele agorinha. Ele começou a jogar LOL há pouco tempo, mas na época que ele comentou da mesa, ele via todo mundo jogando LOL e o PC dele não aguentava. Daí ele falava, pô, eu quero jogar com vocês. uma hora eu vou narrar uma mesa nesse mundo pra vocês, pra eu poder participar. Aí nós, vai lá, abre a mesa. E nunca.
Acho que eu lembro alguma coisa disso. Acho que chegaram até a escolher o sistema, não? Se não me falha a memória.
Sim, a gente levantou, tinha suplemento de... Acho que era Dungeons & Dragons.
Não, tem um suplemento pra Dungeons & Dragons. Acho que o Marcelo queria mestrar em Savage, se não me falha a memória.
Verdade, foi por isso que o Wagner entrou como segundo mestre. Que o especialista em Savage era ele que o Marcelo queria.
Mas aí, vocês fizeram um grupo no Telegram, eu lembro que eu cheguei a entrar nesse grupo, mas você não chegou a marcar data nem nada?
Não, porque, eu sei lá, eles não lembram o sistema ainda. Então eu tava esperando eles falar, galera, terminei de ler o livro. Aí alguém podia criar o grupo. Porém, não veio esse feedback deles.
Shame on you. Os caras nem leram o sistema ainda, tá prometendo mesa. É mole, Ricardo.
Pera aí, né, gente? A que nível a gente chegou? A gente tem mesa prometida com dois mestres, mesa não saiu. Mestre que prometeu ler o livro pra mestrar o sistema também não leu o livro. Mesa não saiu. Cara, tá complicado, hein? É muita coisa aí, muito mestre prometendo mesa, nada de sair. Se eu fosse os jogadores, neste momento, eu ia lá no Telegram, criava um grupo, chamava os colegas jogadores, jogava o mestre lá dentro e começava a cobrar. Cara, cadê a mesa que você prometeu pra gente? Que ficava lá, marcação em cima, até essa mesa sair. Tô vendo aqui que se os mestres da taverna começarem a mestrar, a taverna do Birro de Cego vai ter mesa pro ano todo, vão encher a cozinha da gnoma. Só lembrando que a taverna tem mestre, muitos mestres mesmo. E eu acho que ainda tem mais algumas mesas só na lista de vocês, não tem?
Ah, já que já tampando o nome na roda dos amiguinhos, vamos falar do senhor Rodrigo. O cara é mestre de Cthulhu.
Rodrigo.
Isso.
Ah,
ele joga grande mestre de Cthulhu.
Esse aí nunca me prometeu uma mesa, mas eu já escutei que ele tem.
Ele prometeu mesa pra você?
Pra mim não, né? Mas ele é uma lenda. Tem mesas que o pessoal fala, não, ele é bom no Cthulhu. E, meu, eu tô há mais de um ano e eu fui escutar uma mesa de Cthulhu dele há pouco tempo.
Então, ele tá devendo uma mesa da Dungeons & Dragons 5ª edição, aquela aventura, acho que é Tomb of Annihilation, não sei falar direito o nome da aventura. Chegou a fazer o grupo, ninguém entrou, saiu, porque não tinha data. Aí, segundo ele, ele está lendo a aventura. O problema é que ele está lendo a aventura há um tempão já. E essa semana, ele já botou lá no grupo do Beholder que vai mostrar a Cthulhu. Eu falei com ele, olha, e a outra mesa? Ele, não, tô sem tempo. Pra mestrar Dungeons & Dragons não tem tempo. Pra mestrar Cthulhu, tá sobrando.
Eu vou te falar que ele tá narrando Cthulhu, ele tá narrando Fate, ele tá narrando outro tipo de Fate.
É, teve isso também. Ele narrou 3 mesas seguidas de Fate. E não narrou a mesa que ele prometeu.
Então a gente já tá entrando numa nova categoria de mestre, aquele que promete a mesa, não mestra porque não tem tempo, mas aí começa a mestrar uma outra mesa que ele nem sequer prometeu. Cara, que complicado, né? Que situação curiosa, porque não tem tempo de mestrar a mesa que prometeu, mas consegue o tempo pra mestrar mesas não prometidas. Então ele promete a mesa só pra encher o coraçãozinho dos jogadores de esperança? Ai, que maldade, hein? Você vai pro limbo, você vai pro limbo sim.
E eu digo mais que no Rodrigo, um dos motivos, agora eu vou usar o misticismo aqui, talvez o Rodrigo ele tenha que narrar o Cthulhu de tempos em tempos, por alguma coisa que ele fez aí, e daí não sei se ele teve que narrar correndo o Cthulhu, né, pra não dar ruim pra ele.
Então, eu tô em uma mesa com o Rodrigo, é um projeto futuro da taverna, não sei se eu posso estar falando, e essa mesa de Tomb of Annihilation não vai sair não, gente, se vocês estão no grupo, estão ouvindo esse cast, pode fechar o grupo. Agora, Ricardo, será que você comentou, será que é por causa disso? A pessoa empolga pra mestrar, não que vê que vai ter uma campanha, uma mesa que vai dar muito trabalho, ele desanima? Porque, por exemplo, o Rodrigo ele mestra muito one shot.
Olha só, Marconi, bem, eu acredito que essa questão do hype ela realmente influencia muito. A gente acaba sendo levado pelo hype e marca coisa que a gente não tem condição de cumprir, cara. A gente tipo fura a agenda. Veja bem a minha situação. Eu tô mestrando online nas terças-feiras à noite e no final de semana agora eu tô com uma mesa aqui, somos 4 jogadores e mestres, nós estamos compartilhando uma campanha naquele estilo lá do episódio Campanhas Compartilhadas, que a gente já gravou aqui, aquela ideia que de mestres rotativos, uma campanha, bem, a gente tá botando isso em prática. Eu tô encerrando agora o meu arco de aventura para o próximo mestre assumir. Bem, eu me comprometi também que quando eu comprasse a Hora de Aventura eu iria mestrar uma one-shot. Bem, eu quero mestrar ela bem mestrada, na verdade. Eu não quero simplesmente chegar e fazer uma aventura qualquer e jogar pra frente não, isso não vale a pena. Você faz o hype, depois se arrepende porque o negócio tá muito apertado. Ah, então vou cumprir a mesa só pra cumprir tabela. Não, eu acho isso muito errado. Então eu vou mestrar uma aventura, nem que seja daqui pro final do... Mas eu vou. Eu lancei agora o sistema Juder, né, de, baseado naquele Ruder que foi comentado no episódio que a gente fez uma entrevista aqui com a Rosana Rio e a Helena Gomes. É um sistema minimalista, então tá bem mais fácil, já que eu não vou precisar estudar o sistema, fui eu que criei. Mesmo assim, eu tenho que preparar uma aventura muito boa para mestrar, porque eu pretendo pegar essas aventuras, gravá-las e disponibilizar aqui no RPGzão. Sem falar que esse ano vai ter o RPGCon 2021, que eu já me comprometi em participar. Vou fazer uma palestra sobre criação de personagens fora de estereótipo, né? Como eu botei lá, desestereotipados. Botei esse nome de zoeira só para chamar a atenção. Vou apresentar o Juder, né? Meu sistema indie. E também vou mestrar duas one-shots. Na verdade, vai ser a mesma aventura, só que uma usando histórias incríveis e na outra vou mestrar usando o Juder. O enredo vai ser o mesmo, a aventura vai diferenciar porque o sistema é diferente, os jogadores são diferentes, mas eu vou pegar o mesmo enredo para os dois. Então o que acontece? Não posso mais ir no hype, eu tenho que me segurar, não posso mais ceder pro hype, e é o que eu aconselho a todo mundo que tá ouvindo esse cast: não ceda ao hype, porque vai acabar de você se comprometer e depois vai ver que não cabe na sua agenda. Então é melhor ir devagar do que se comprometer com coisas demais, como eu tô esse ano. Muita coisa, o RPGzão tá com muita coisa aí pra sair do papel e tem que ser esse ano.
Com certeza, até porque, desculpa te cortar, o Thiago jogou em 4 meses ano passado, 3 eu tava. Então se o Thiago quer continuar jogando, ele tem que me aturar, porque é coincidência. Ele joga, eu tô junto.
Bem, a gente sabe que a maioria desse pessoal aí tem compromisso até o talo, então não adianta simplesmente chegar e tentar forçar o mestre. A gente tem que entender que essa galera, esses mestres aí, tem compromisso, tem família, tem filhos, tem emprego. Então, eles não estão em casa simplesmente se balançando numa rede, deitado num sofá, assistindo TV, né? A gente tem que ter essa compreensão que todo mundo tem compromissos e às vezes acaba não respeitando o seu próprio limite de tempo. Mas aí também os jogadores têm que ajudar, né? Tá lá nos grupos, incentivando o mestre, perguntando quando é que pode, nem que demore 2-3 meses para essa mesa sair, né? Mas vamos lá, né? Dar um apoio moral, um incentivo. Vamos cobrar, vai cobrar incentivando positivamente o mestre para quando ele tiver realmente mais um tempinho, o hype dele, sei lá, reacender e ele vir a mestrar a mesa prometida. Eu mesmo tô aí num grupo de anos 20. Bem, eu acho que não vai mais sair essa mesa porque só sobrou eu e o mestre. Os outros jogadores já desistiram. Bem, mas eu entendo a limitação de cada um. É tanto que esse episódio vai sair em 2 partes. Por quê? Eram 4 pessoas. A gente lutou e não conseguiu juntar os 4 no mesmo dia, no mesmo horário, para conseguir gravar, né? Ele tá gravando uma parte com o pessoal agora e os demais vão gravar semana que vem. Então, vai acabar sendo um cast em 2 episódios. Separados, por quê? Porque ficou difícil de juntar o pessoal. Então, não é só questão de mesas de RPG, é compromissos mesmo. Em geral, fica muito difícil. A gente tem outras prioridades. Jogar RPG é divertido, a gente sabe que tem a questão do compromisso para poder jogar, só que não é exatamente a prioridade número 1 na vida da gente, né? A gente tem outras coisas que a gente tem que priorizar por uma questão de inteligência, né? Então, gente, resumindo, é ter um pouquinho de paciência com o mestre, né? Ele não furou de propósito. Bem, eu espero pelo menos que não tenha sido de propósito esse furo aí do mestre. E vamos tentar, né, ser compreensivo e incentivá-lo de uma maneira positiva para a mesa sair.
Pessoal lá do grupo de repetizantes, vocês viram, né? O Ricardo prometeu aqui, tá gravado, vocês podem começar a cobrar dele já.
É verdade. Bem, eu tava pensando aqui, existe uma mesa que não saiu e foi prometida? No mínimo, é diferente, porque o mestre... Não é questão que ele não está lendo o sistema ou atrasado com a leitura. O mestre ainda não mostrou porque ele está criando o sistema. Sim, estou falando de você, Jota. Eu nem quero nem jogar a tua mesa, assim. Se você quiser me chamar, ótimo, eu vou. Mas eu tô te vendo falar dessa mesa há um tempão. Cadê? Cadê o Jack Chan?
O cara tá criando o sistema, é isso?
O cara tá criando... O cara anunciou, eu vou fazer uma mesa de Jack Chan. O sistema eu vou criar. Foi assim.
Eu lembro disso. Ele quer fazer tipo aquele desenho das aventuras de Jack Chan, que tem os medalhões, cada medalhão dá um poder.
Exato. Aí, o lore, o restante do lore, aí tinha que ver com ele. Porque ele quer deixar o negócio um pouco mais abrasileirado, né? Assim, a ideia é ótima. Só que entrou nesse tópico, Jota, das mesas prometidas.
Não, Jota, mestre no sistema que você conhece, aí vai amadurecendo a ideia, vai pegando o que funciona, o que não funciona, e depois você monta o seu sistema. Muito mais fácil.
Bem, uma sugestão que eu daria ao Jota, se ele tiver ouvindo, se ele não tiver, gente, compartilha aí pra ele, pessoal da taverna, ó, passa aí pro Jota a ideia e manda um episódio pra ele. É o seguinte, cara, faz um playtest e faz a mesa com esse playtest aí, já pra testar teu sistema. Vai ser bacana, vai sair a mesa prometida e você vai ter testado o sistema. Cara, na verdade, vamos fazer melhor? Eu tô querendo gravar daqui a algumas semanas um episódio sobre criação de sistemas e o Jota tá convidado. Gente, se alguém tiver o contato do Jota, avisa o Jota, bota ele pra ouvir isso daqui, diz pra que ele pode entrar em contato comigo. Ele não é lá da taverna, tá todo mundo aqui que tá na taverna. Pronto, fala comigo, manda uma mensagem no privado lá na taverna, sei lá. Só entra em contato e a gente grava um episódio sobre criação de sistemas. Tá aí mais do que convidado pra participar desse episódio do RPGizando. Cara, a gente tá cobrando tanta mesa, né, que acho que se essas mesas todas saírem no decorrer do ano, a Taverna do Beholder Cego vai ter sessão por cima de sessão, né? Aí depois o Biel e a Prix me agradecem, porque isso vai acabar atraindo até mais apoiadores lá pra taverna. Mas o que importa é que a gente tá ajudando, essas mesas vão sair e a galera vai se divertir. E aí, gente, tem mais mesa aí que vocês querem cobrar dos mestres que ainda não mestraram?
Eu tô tentando puxar pra memória aqui, mas não tá vindo nenhuma, não. Tem a dos anos 20, que eu tava nesse grupo que você falou, eu saí dele há muito tempo. Vou deixar ele pro final, que eu sei quem é o mestre. Você lembra de mais alguma, Ari?
Então, não que eu tenha alguma, mas eu caí na armadilha do hype. Esses dias eu tava aqui trabalhando, aí eu já mencionei, assim, de boca. Tá descrito, não falei que ia mestrar, mas falei, quero mestrar um dia um jogo com a temática tal, com o sistema tal, né? Mencionei isso uma vez, mencionei isso duas vezes. Aí eu pensei no pote, esses dias, falei, cara, isso vai dar certo, e talvez eu consiga deixar com um one shot, né, que passa aí, porque a campanha é um problema, campanha exige, se tem jogadores que furam one shot, campanha é um outro nível, né, então eu pensei no pote, me animei com o sistema e soltei na taverna, que é mestrar, porém, já comecei a ter jogadores, já tô pensando em data, eu acho que sai, mas será?
Ei, bicho, tirar onda dos outros é bom demais, né? Mas agora vamos ser justos. A gente também tem mesa aí que prometeu e acabou não saindo do papel.
Cara, prometer e não sair, que eu me lembro não, mas eu sou bom em não terminar a campanha.
Seja bem-vindo ao clube, Marconi, seja bem-vindo.
Mas a maioria das mesas sai.
Eu acho que terminar uma campanha ainda com o final aberto é típico. Eu não sei se a gente pensa que vai continuar depois de um tempo. E acontece, né? Eu tenho uma campanha lá atrás. Eu encerrei ela em novembro, né? Deixei um ponto pra continuar e falei, vamos marcar. E nunca mais. Porém, já faz mais de 5 anos, o crime já não vale mais, né? Nem adianta me cobrar.
Ah, tá. O crime já prescreveu, né?
Ah, é boa opção. Mesa prometida e não cumprida prescreve?
Sinceramente, depois desse cast, esse crime não vai mais prescrever. Na verdade, eu acho que vão querer fazer dele até dessa lei uma lei retroativa pra pegar todo mundo que já prometeu mesa e não cumpriu. Se isso acontecer, meu amigo, vai ser um problema e tanto pros mestres. Mas, vamos falando aqui de um... Eu não sei nem se eu cheguei a prometer essa mesa, que houve um pequeno hype sobre aquela aventura de Strange Things pra D&D quinta edição. Me mandaram material, pediram pra eu mestrar. Não me lembro se eu cheguei a prometer a mestrar. O problema é que veio um material tá em inglês e meu inglês é horrível. Sabe, eu mal consigo conjugar aquele tal do verbo tobe.
Compadeço da sua dor.
Não, beleza, eu até consigo falar alguma coisa, nem falar, na verdade, eu consigo ler alguma coisa em inglês, mas é horrível meu inglês. Eu dependo 200% do Google Translator. E agora o meu medo é que a galera que quer jogar essa mesa chegue lá no grupo da taverna e me cobre depois de ouvir esse cast. Eu vou estar encrencado.
A princípio você fugiu da mesa, né? Então ela não está prometida, ela está foragida. Agora.
Então, né, quando botaram o bait, aí eu acabei caindo no bait, me empolguei joguei, eu disse, pô, seria bastante legal, né? Mas aí eu não sei como é que ficou, se é uma mesa foragida, se não é. Vai que aparece jogador querendo jogar, me cobrando.
Mas por curiosidade, assim, qual sistema você tava pensando em fazer?
Eu acredito que seja pra D&D 5ª edição, porque eu li, assim, por cima, né? Como eu falei, meu inglês é muito ruim, faz tempo que eu li. E pelo que eu entendi, é uma adaptação da aventura que aparece lá no Strange Things pra D&D 5ª edição.
Ah, tá. É a mesa da 5ª edição do seriado, né? A mesa pra jogar com as crianças, não, né?
Não, não é pra jogar com as crianças. Na série a gente vê que as crianças, elas são fãs, né, do D&D 1ª edição. E na segunda temporada, eles têm uma mesa que acaba não acontecendo porque o mestre, que eu esqueci qual o nome do personagem, foi aquele que sumiu na primeira temporada, eles foram resgatar. E, bem, na segunda temporada ele tá tentando mestrar, só que a garotada tá sem tempo pra jogar, tô namorando, tô se divertindo e tudo mais. E o outro lá quer mestrar a aventura, essa aventura não acontece. Então, basicamente, essa aventura aí que tá disponível pra o D&D 5ª edição, retirada lá de Strange Things, é uma adaptação da aventura que não aconteceu lá na série, na versão de D&D 1ª edição. E o mestre, eu não sei o nome, porque eu agora acabei esquecendo o nome dos personagens. Desculpa aí, galera.
É o Will. É, se fosse jogar com as crianças, eu ia recomendar você usar o Kids on Bike. Acho que é esse o nome do sistema.
Rapaz, ler um sistema novo agora, pra mim ia ser um pouquinho difícil. Esse, como é mesmo aí o nome do sistema?
Acho que é Kids on Bike. Aquela, é a mesma pegada do Stranger Things. É, você joga com crianças pra resolver mistérios, vamos dizer assim.
Cara, eu não iria aprender um novo sistema, não. Na verdade, eu ia ficar com minha zona de conforto na época, que é histórias incríveis. Quem viu aquela aventura que tá aqui disponível desde o ano passado, uma aventura incrível na fazenda. O sistema é muito simples. Quem participou, quem jogou, viu que não tem ciência. É muito fácil. Eu só ia me preocupar com o enredo. Não tem complicação nenhuma com regras. Mas peraí, bicho. Agora eu tô entendendo o que é que você tá querendo fazer. Você tá querendo fazer um bait aqui pra mim pegar, né? Você quer que eu prometa uma mesa de Strange Fix. Não é isso a sua intenção? Não vem não. Você tá tentando me enganar. Você tá querendo me pegar. Não, senhor. O seu bait aqui não tem poder. Sai dessa. Não vou prometer mesa de Strange Fix, não. Já tô sobrecarregado. Sai dessa.
Eu tô te falando que o Marconi é bom de fechar a mesa.
Tô criando grupo.
Você
criando
promete,
grupo.
Ele fecha amanhã essa mesa.
Quase, joguei a isca, quase que ele morde.
Agora que seu plano deu errado, tem mais alguma mesa aí pra gente cobrar do pessoal?
Tem uma pessoa famosa, né, dos anos 20, nós vamos falar dela. Agora vamos enrolar mais um pouquinho.
Então, né, então pra encerrar, vamos falar logo dessa mesa de anos 20, né, botar logo pra fora, pra encerrar essa parte aqui. Se bem que, bem, a gente vai ter uma segunda parte, né, que vai ter inclusive um dos mestres que foi falado aqui, ele vai vir se defender.
Ou não, são dois.
Não, é dois mestres, né, se vai vir os dois mestres pra se defenderem.
São os dois. Eu quero ouvir eles.
Não, você só vai ouvir. Não, você vai ouvir. Sim. Na versão final, pra não perder a graça.
Não, com certeza.
Você vai ficar aí, Arê, e vai aguardar com todo mundo pra escutar na edição final, quando for pro ar, os dois se defendendo. E sei lá se também não vão cobrar alguma coisa. Tomara que vocês não estejam devendo mesa pra eles. Mas sim, vamos continuar aí. Vamos falar de anos 20, desse mestre muito querido pela gente. Aquela pessoa que eu costumo dizer que é o Illuminati do RPG brasileiro, porque sempre tem um dedinho dele envolvido em um bocado de coisa. Quem escuta o RPGzando desde o início sabe de quem eu estou falando, já sabe quem é, porque eu sempre digo isso. De vez em quando a gente sempre se surpreende com alguma coisa. Sabe como é que é? Ele participou? Ele tem um dedo nisso? Cara, é incrível. E quem é membro da taverna deve também saber de quantas coisas ele tá aí no meio, quantas coisas ele apoiou, incentivou, fez as coisas andarem, inclusive o RPGzando. Foi quando ele disse aí, sai ou não sai, foi quando o negócio saiu, a repetição saiu. Inclusive, no último dia de anos 20, últimas horas, tava aquela questão, será que vai ser financiado? Não vai? Não tinha batido a meta ainda? Vai bater? Não vai? Aí ele chega e solta um: se alcançar a meta e o anos 20 for lançado, vou mestrar uma mesa. Foi quando a galera deu aquele último impulso e o anos 20 foi financiado. Pura e simplesmente porque a galera queria jogar essa mesa mestrada pelo nosso queridíssimo mestre, muito conhecido aqui do RPGzando. Quem nos acompanha sabe quem é. Vai, Marconi, solta a braba.
Eu mesmo tava nesse grupo e falou, ó, acho que faltava algumas horas pra fechar. Ele falou, quem apoiar o anos 20 agora e mandar o comprovante que apoiou, eu vou mestrar. E eu tava nesse grupo, essa pessoa, infelizmente, deu bolo. Como você falou, uma pessoa conhecida, tinha um Instagram grande agora que falava sobre RPGs para crianças, acho que ele não tá ainda no Instagram mais. Eu até entendo ele ser um pouquinho enrolado, que ele é pai de família, tem 3 meninos, mas estamos aqui para lavar roupa suja, né? Você quer até a honra, Ricardo, já que você tá lá no grupo ainda, de falar quem é?
Então, né, bicho, assim, eu sou horrível de cobrar mesa, mas eu vou cobrar. Bem, é você mesmo, aquela pessoa que eu tenho muito respeito, que eu considero assim, quase como um irmão, sabe? É, eu tô realmente tentando fazer uma média antes de soltar o nome dele, porque eu fico meio encabulado de cobrar, porque é uma pessoa com quem eu tenho um grande respeito e um grande carinho, que é o nosso queridíssimo Ulisses. Mas eu entendo a situação dele, né? Eu tenho 2 filhos, já fica difícil assim de controlar a minha vida. Imagina ele com 3, sem falar que ele prometeu essa mesa, que foi naquele período, né, que teve o começo da pandemia, a vida de todo mundo virou de ponta cabeça, a gente tava se adaptando para o home office e as crianças agora tudo em casa o tempo todo, e começou aquela história de homeschooling. E foi complicado para todo mundo, foi difícil para todo mundo. Então eu creio que para ele também foi um momento assim um pouco complicado de se organizar, e bem, a galera acabou não tendo paciência de esperar, abandonaram o grupo, abandonaram ele e eu, estamos sozinhos lá no grupo, a mesa não saiu, mas e aí, Marconi, se ele agora chegasse e chamasse a galera, se ele tivesse, dissesse agora que tem disponibilidade de mestrar, tu volta?
Mas só marca a data, nem li o sistema ainda, mas marca a data, eu leio no dia e estou jogando.
Eita, que esse aí tá com vontade mesmo de jogar, tá doido pra voltar à mesa. E o sistema já foi lançado, né? Então, cara, é só a coisa andar, né?
Já saiu.
Então, né, Ulisses, com todo amor e carinho que a gente tem por você, né? E quando você puder, você tá vendo que o que não falta é gente interessada pra jogar essa mesa. Então 2020 tá aí, começando agora, carnaval é agora, então aí, ó, tem o resto do ano. Se você ainda tiver disponibilidade, é só avisar que eu acho que não vai faltar jogador pra essa mesa, né, galera?
Se ele ainda estiver aceitando o comprovante, até eu entro. Eu compro só pra jogar.
Cara, e o Ulisses é muito gente boa. Eu tive o prazer de conhecer ele pessoalmente no Rock in Rio. Ele é aquela pessoa que tá gravando aquilo lá, e não muda. Gente boa, atencioso. O que você quiser conversar com ele, conversa. Se precisar de qualquer coisa, pode contar com ele, que ele vai te ajudar. Menos mestrar anos 20, pelo visto. Mas de resto, ele ajuda no que puder.
É tanto que a gente tava lavando roupa aqui como se estivesse lavando aquelas roupas brutas, grossas, lavando na mão com força. Aí quando foi a vez dele, né, a gente começou a lavar assim a roupa com mais cuidado, como se fosse uma roupinha assim mais delicada, né?
É pra ele a gente passa o paninho, né?
Pois é, né? O Ulisses de casa a gente vai tratando com mais carinho, né? Mas assim, o sistema é anos 20, exatamente 20 anos. Mas, assim, é. Será que dá pra mestrar agora? Aproveita aí. Anos 20, 2020 foi lançado, os anos 20. Será que daqui pra 2029 essa mesa sai? Não, mas veja bem, né? Assim, até o Arê disse que se essa mesa sair, ele tá disposto a comprar o sistema também e entrar, né? Então, a expectativa tá lá em cima. Vai que agora sai nessa mesa.
Pois é, se saísse em 2020.
Cara, não existe, acho que, mesa de RPG que falta jogador. O cara tá disposto a ver se tiver a data horário, nem que seja nos 45 de segundo tempo, vai botar um cara lá que vai querer jogar.
Não, você fala, ah, não sei o que, falta jogador. Não falta, não. Se ele precisar do comprovante no dia seguinte.
Pois é, né, bicho? E se a mesa não tiver a quantidade de jogadores suficiente, pode ter certeza. Foi porque não divulgaram bem. Porque divulgando bem, vai com certeza ter jogador mais do que o suficiente.
Isso, rapaz, até mais do que o número de vagas.
E até jogador que quer jogar e fala que não encontra mesa, cara, procura que tem. Tem um jeito difícil. Tem diversos grupos de padrinhos aí pra agilizar. Eu mesmo comecei a jogar no RRPG Firecast. Um aplicativo excelente, porque ele parece um Skype com quase 5 mil pessoas online simultaneamente, todas de alguma forma, ou querendo narrar, ou querendo jogar RPG.
A gente já cobrou tanta gente, mas será que ainda tem mais gente pra gente cobrar? Ou as nossas cobranças podem encerrar por aqui agora, hein?
Acho que podemos encerrar. Que
cara, de memória não tá vindo ninguém, não. Esses são os principais que eu lembro.
Só os principais, hein? Essa é, foi boa,
se fuçar,
viu?
Se fuçar, eu acho mais. Se eu fuçar no grupo do Beholder, eu acho mais.
É, não, assim, tem um aí que ele promete, mas ele tem cumprindo tantas vezes que eu nem peguei na memória pra ver se ele fez alguma e não fez, que é o Gabriel, outro narrador de Tormenta 20 aí. narra direto e que eu me lembre, nenhuma saiu por culpa dele. Se teve alguma mesa que ele não fez, foi por culpa de jogador. Mas eu não tenho...
É, até recentemente eu joguei uma mesa dele e assim, ele marcou a mesa e saiu bem rapidinho, a galera se comprometeu, então rolou. Então se deve ter alguma mesa aí dele que não saiu, bem, eu acredito que não seja exatamente culpa dele, pode ter sido também essa questão aí de jogadores que não se comprometem com a mesa, né?
Então, Gabriel Cabra, um joinha aqui do RPG como mestre que fala e faz.
Então, galera, para encerrar aqui esse episódio, que vai ser a primeira parte dessa lavação de roupa suja, antes dos outros dois mestres virem aqui se defender, sei lá, fazer mais o quê, quais seriam as considerações finais de vocês para este episódio?
Isso aí, Thiago. Ano passado você jogou 4 mesas. É, vamos dobrar a meta esse ano, né? E é isso aí.
É, eu acho que pra finalizar é aquilo que a gente começou no início, velho. Eu já vi alguns vídeos do Azekos falando, e se ele deixar em aberto, a mesa dele nunca sai. E ele tem uma campanha longa no YouTube, não sei se vocês acompanham, que é o Rolo Dado. E se poder vai marcar a mesa, ele fala: não, tá difícil pra você, tá difícil pra mim, tá difícil pra fulano, eu quero uma data. Se você não pode jogar hoje, você pode jogar quando? Daqui uma semana? Daqui 15 dias? Então acho que essa fica a dica. Se funciona pra ele, por que não vai funcionar pra gente? Você tem uma mesa pronta, quer jogar? Fala: ó, pode dia tal? Ah, não, não posso, cara, diz. Beleza, e depois? Ah, pode, beleza, e você? Pode no dia que ele pode? E vai marcando, tem que ter compromisso. Já que você prometeu a mesa, marca a data e cobre da galera que tá querendo jogar. Porque senão você fica aí com fama de prometer mesa e não jogar. E às vezes a culpa também não é sua, é da galera que fala que quer jogar e fica enrolando.
E vou falar que até jogador pode cobrar de jogador também. Dá uma dica, né, comenta: olha, mas a tal não tá saindo, como é que tu tá, precisa de ajuda?
Sim, já fez a ficha, vamos fazer o background nosso junto, tá precisando de alguma coisa? Ajuda o mestre, galera. Eu vejo muita gente criticando o mestre, tudo é culpa do mestre, né? RPG agora, sabe, se tá ruim é culpa do mestre, se a mesa, se o jogador é combeiro, é culpa do mestre. Vamos botar a mão na consciência aí e vamos jogar.
Então, pessoal, o episódio da gente hoje vai ficando por aqui. A gente já lavou bastante roupa suja, mais do que a Brastemp, que piada horrível, mas o que importa é que foi interessante. A gente não apenas lavou roupa suja, mas também deu algumas dicas aí pra vocês mestres e jogadores não cederem tanto ao hype, como organizar aí as suas mesas, os grupos, para que realmente a coisa saia do papel. Mas a gente hoje vai ficando por aqui. Quem quiser ouvir a continuação deste episódio, semana que vem tá liberando a segunda parte, inclusive com mestres que foram citados aqui, para se defender, né, explicar também a situação deles. E lembrando que a culpa não é só do mestre, os jogadores também têm que colaborar, porque não foi só o mestre no hype, o jogador também foi no hype e entrou na mesa sem nem pensar. Vamos ser sinceros, né? Vamos dar a cara a tapa também. Então, gente, o episódio de hoje vai ficando por aqui. Até semana que vem com a continuação. Um grande abraço a todos e até o próximo cast.